Não, olá!
Não, não, não. Olá!
Não, olá!
Olá!
Olá para ti!
Olá para ti!
Não. Olá para quem está aí em casa ou no carro a ouvir-nos.
Ou em todo lado.
Ou em todo lado. E de repente, somos a Rádio Comercial.
Exatamente.
Como é que é? Estás bem?
Eu estou muito bem.
Sabias?
Eu estou a sumir com os copos. Queria só
avisar já. Ah, afinal estás com os copos.
Eu não disse que não estava. Eu não disse que não estava.
Disseste que estavas com sono. Eu disse, isso foi porque tu bebeste ao almoço e tu... Não posso estar com sono, uma pessoa já não pode estar com sono. Está a ser criticada por estar com sono, afinal não é sono.
Não, não, o que tu criticaste em mim foi o meu, demora no meu tempo de reação, foi sono. Mas eu bebi o almoço.
Ah, então isto, estás com os copos.
Estamos a gravar isto em dia de eleições e eu estou a festejar a vitória do Chega. Não, estou a brincar. E a minha mãe fez anos. A minha mãe fez anos. A minha mãe fez anos e portanto eu bebi o almoço e estamos no final tarde, pré... divulgação de números de eleições. Sabes o que é engraçado? É que nós, neste momento, as pessoas estão a ouvir isto e sabem o que aconteceu nas eleições.
Pois, eu ia dizer, sabes qual era a minha curiosidade?
Ah, então dá-lhe.
Pois, nota-se mesmo que estás com os copos. Já ninguém está aqui a seguir a ordem normal das coisas, não é? Está com os copos, já ia falar sozinho.
Onde é que eu impedia a ordem natural das coisas?
Eu estava a dizer, a minha curiosidade é, sabias que Guilherme, quem vota, está cientificamente provado, quem vota é mais bonito?
Concordo 100% com essa estatística, não preciso de nenhum género de prova.
Fontes, vozes da minha cabeça.
Exatamente. O Paraná Sondagens.
Exato.
Foi aquela que deu com o Chega de... Estava empatado com o PS e com o PSD.
Exatamente.
Que não foi uma sondagem nada encomendada.
De todo.
Então quem vota é mais bonito?
É. Está cientificamente provado.
Pois eu percebo.
E aliás, a pessoa entra para votar, sai, já se nota logo a beleza.
Eu acordei e mantenho-me, e piorou, agora que estou um bocadinho com os copos, irritado com abstencionistas convictos.
Sim.
Pá, não tenho qualquer espécie de respeito por pessoas que não vão ativamente votar porque não querem ou porque acham que não serve para nada.
Podem fazer todos como a minha avó fez.
É pá, era o meu ponto.
Era onde tu ias
chegar. Querias entrar para aí ou não.
Podemos entrar, a minha avó não ouviu isto.
Pá, por favor, conta o que é que aconteceu nestas eleições com a tua avó.
Pronto, então a minha avó está muito descontente com o sistema.
Exatamente.
E isto pode dar para dois lados, não é? O descontentamento com o sistema pode resvalar para...
Um partido que acha que é contra o sistema, mas tecnicamente é muito do sistema.
Exatamente. Ou para a pessoa não ir de todo votar.
E o que é que nós fizemos?
Nós fizemos força para a minha avó ir votar, dissemos, não te preocupes, nós levamos, tiel ok, mas eu não sei em quem é que eu hei de votar, estou muito indecisa, eu não sei, eu não sei.
Eu até
sei,
perguntei,
eu
mas em 2022 votou em quem? E ela, votei PS.
Pronto.
E ela, então mas e agora vai votar em quem? Eu não quero votar nos mesmos. Ok?
E ela, não há nenhum que eu me identifique.
Nenhum. E ela, não há nenhum que eu queira.
Eu disse, vó, podes só, se quiseres, votar nulo.
Tu até disseste, pode pôr três cruzes entre
podes
os partidos ou
três cruzes entre
fica
os partidos e isso fica nulo. Ou podes riscar o boletim de voto todo. Ou podes votar em branco.
Ou podes mandar uma mensagem.
Ou podes mandar uma mensagem para fazer o que tu quiseres. E o que é que a minha avó fez? Eu, de facto, levei a minha avó às urnas.
Mas não podes ir
mas não posso entrar.
Atrás.
Então fiquei cá fora, mas via da porta as perninhas dela lá na cabine
mandaste
de voto.
Mandaste uma foto aí tudo, foi o fim.
E ela, de facto, demorou muito tempo. E eu pensei, das duas uma, ou está mesmo indecisa e está ali a ler todos e a tomar uma decisão,
ou
está a escrever qualquer coisa. E quando ela sai, pronto, ela lá deixa o seu voto, lá vejo a minha avó pôr o seu papelito na urna e volta, e passado assim um bocado, demos um espaço e ela diz-me assim ao ouvido, filha, e eu, então vó, já sei, já está, já fiz. E eu, então, o que é que fizeste? E ela, olha, quando eles virem o que eu escrevi, até se vão passar. E eu, então vou. E ela, escrevi, vão todos à merda.
Portanto, uma leitora do PS em 2022, este ano escreveu, vão todos à merda. Epá, eu prefiro, respeito mais isto do que uma
Sim,
pessoa que...
é que depois ela disse-me que eu já valeu a pena, não foi? Como é que ela disse? Já valeu a pena vir só para os mandar à merda.
Exatamente.
E eu, ok.
Isso chama-se democracia.
Exatamente.
E atenção que a tua avó lembra-se bem de uma altura em que ela não podia votar. Seja porque fosse mulher, seja porque estava numa ditadura e não podia votar. Ela lembra-se bem de uma altura
Sim.
em que não podia votar.
Portanto, e como lá está, e como provavelmente não quer que isso aconteça às gerações futuras, foi exercer o seu direito e eu acho muito bem.
Sim, e não sabemos ainda como é que está a abstenção, mas tudo indica pelos números
que está melhor.
Que está melhor do que nos outros anos e eu fico muito contente.
Eu também.
A minha fila para votar tinha, notei duas tendências.
Tendências, ok.
Notei imensa gente para votar. Eu acho que nunca me tinha acontecido ter tanta gente à minha frente. Só quando votámos em antecipado. Mas quando votas em antecipado não conta bem porque condensa em menos sítios gente que vota em antecipado.
A escola onde nós votamos estava cheia.
Estava muito, muito, muito cheia. À minha frente estavam 7 pessoas na fila. E uma das coisas que eu notei à minha volta foi muitos jovens irem votar pela primeira
vez. Sim, eu acho isso muito querido.
À minha frente estava um rapaz deficiente, tinha uma espécie de uma bengala estranha e não estava a conseguir aguentar sem pé sozinho, estava agarrado a uma parede ou aos pais. E os pais deixaram-no ir votar e depois quando ele saiu disseram-lhe, ele estava duas pessoas à minha frente, quando ele saiu os pais me disseram assim, então como é que foi votar pela primeira vez? E o rapaz estava todo contente.
Tu ou lembras-te quando votaste pela primeira vez?
Boa questão. Acho que não.
Eu lembro-me.
Especificamente a primeira vez?
Especificamente a primeira vez. Sei que eleições é que eram. Eram para as europeias.
A sério?
Sim.
Pois, eu não me lembro quando é que votei a primeira vez.
Lembro-me e lembro-me de ir com o meu pai votar. Na altura eu morava perto de Mafra, à saída de Mafra, numa terrinha. Então nós íamos votar numa coletividade, não sei o quê, que era mínima.
Ok.
Então havia pouca gente lá a votar, ou seja, nós não íamos votar ao centro de Mafra. E eu lembro-me de ir no carro com o meu pai. E o meu pai me ira dizer, tens noção que isto que vais fazer hoje é uma grande responsabilidade? Tipo, a falar, tipo, sabes?
O hype up, não é?
Sim, sabes a conversa que os pais têm com os filhos sobre sexo?
Sim.
O meu pai estava a ter comigo sobre democracia.
No fundo é enfiar, mas em vez de ser sim. Numa pessoa é numa urna.
É numa urna. Mas eu lembro-me do meu pai de perguntar, então estás feliz por poder exercer finalmente o teu direito de voto? Já sabes em quem é que vais votar ou estás indeciso? Eu lembro-me de irmos o caminho a conversar. E de ter sido uma cena tão gira para mim, um bonding tão giro com o meu pai e de falarmos de coisas que habitualmente não falávamos, que eu fico sempre feliz por votar.
Eu acho importantíssimo e acho que as pessoas deviam ter essa sensação que tu tens quando votam. Mesmo que fiquem descontentes com o resultado das eleições, repara, eu neste momento, e isto até é giro, porque as pessoas estão a ouvir e sabem os números.
Sim.
Neste momento sabem os números. Eu neste momento não estou tão importado entre qual dos dois partidos grandes é que ganha. Eu acho que as coisas vão estar bastante renhidas, sendo que eu acho que vai tender mais para a direita, para a AD, do que para o PS. Portanto, ficam aqui as minhas previsões, que neste momento as pessoas podem estar a dizer que estupidez, o PS teve maioria absoluta outra vez, o Guilherme enganou-se totalmente. Mas eu estou mais curioso com os números que o Chega vai ter, porque eu acho que até 17 é expectável, mais de 17
é assustador.
É pá, é muito.
Quer dizer, já é assustador de qualquer das formas, ok?
Sim, porque o Chega neste momento tem 7, portanto, se duplicasse 14, mais de, eu diria, até aos 16. Eu apostaria tipo à volta de 16, 16 e meio, talvez até aos 17. Mais do que isso, eu acho mesmo do género, tipo, o que é que se passa? Mas pronto, o que é que eu vou dizer? Não sei, as pessoas neste momento estão a ouvir e já sabem o que aconteceu, eu não sei o que
é
aconteceu.
É isso, prognósticos só depois do jogo.
Mas uma coisa que eu gosto muito, há duas coisas que eu gosto que acontecem quando eu vou votar. E que acredito, também acontecem com as outras pessoas, que é, a primeira é, eu voto e eu gosto do ato de votar. E até aconteceu uma coisa este ano que foi, eu dei o meu cartão de cidadão, o senhor leu o meu nome em voz alta no cartão de cidadão, para depois uma das pessoas que está lá...
Sim, confirmar.
Um dossiê com os nomes, confirmar. E o senhor diz, Guilherme, Ramsey... Evangelista Barros da Fonseca. E a senhora foi lá confirmar nas listas, a passinha passava folhas, vai passando as folhas, e o senhor dizia assim, Ramsey como cozinheiro. E eu, não é bem, porque o Ramsey o cozinheiro é com A, eu é com U. E ele, é que assim seria duplamente famoso. E eu, alright.
Olha aí, a reconhecer-me.
A ser reconhecido pelo presidente, neste caso da mesa.
E, sim.
E é engraçado, porque tu metes a cruz no partido que estás a votar. E neste momento eu já posso dizer, tu és uma pessoa livre para poder votar em quem quiseres. És livre. Eu fui livre.
Eu não percebo. Vou dizer uma coisa. Vou-te também já dizer aqui. Não percebo estas pessoas que querem dizer em quem votaram, mas não dizem abertamente.
O que é que foi? Eu não estou a dizer nada.
As pessoas dizem... vamos ter um dia mais iluminado e Ellen grande. Ou futuro iluminado. Ou o meu voto é livre, em maiúsculas. Ou chega disto. Pá, é assim.
Mas é que eu já posso dizer em quem é que eu votei.
Tu podes dizer sempre.
Não, no sábado, dia de reflexão, não podes dizer se estão há problemas.
Não, podes dizer.
Nem no dia das eleições, tecnicamente até às 8 da noite não podes dizer nada.
Livre, 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 livre. Aquelas crianças que...
Mas pronto, eu pus a minha cozinha no boletim, dobras em 4, vais até à urna, metes o voto lá dentro, pá, e instantaneamente há uma espécie de um alarme que dispara dentro da minha cabeça.
Mas same.
E a primeira coisa que eu penso é imediatamente, será que eu pus no quadrado certo?
Sim.
E se eu não pus? Olha, agora já está. Mas será que eu pus?
Yeah. Eu por sei... isso é que eu fiz e tirei uma fotografia.
Tiraste uma fotografia ao teu próprio boletim?
Sim.
Já com a cruz?
Já com a cruz.
Ok, ok, ok.
Para...
depois podes confirmar.
Podia confirmar, não, eu votei certo. Sim.
No nosso caso era o segundo a contar de baixo, certo?
Exatamente.
Ok, ok, ok.
Espera, deixa-me confirmar se eu pus mesmo. Agora vou ver outra vez, espera aí. Só tipo, será? Precisamente, precisamente. Olha
aqui. Ok, 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 ok.
Tá
lá está, não, o teu está ótimo. Eu não tirei foto, eu não pude confirmar. Mas eu não sei porquê. Há uma espécie de...
ah, não sei.
É tipo o gás, sabes? Quando sais de casa e dizes, já que eu desliguei o gás.
Sim, sim, sim. Até não acho que não temos gás em casa. Será que eu desliguei o gás?
Será que eu desliguei o gás? Isso é a primeira coisa que me acontece. A segunda coisa que me acontece sempre é, eu estou na fila para votar e eu não sei porquê, mas eu olho à volta e como estamos todos a votar, nós vamos votar numa escola, não é? A maior parte das pessoas vota numa escola. Ou num stand de automóveis, já votei num stand de automóveis.
A sério?
Sim.
Ah, no rato não era?
Sim, no rato era num stand de automóveis. Eu estou a olhar à volta para as pessoas que estão na fila ou com quem me cruzo e estou... É um estereótipo, mas estou a tentar adivinhar em quem é que votam pelo aspecto que têm.
Uhum.
E penso sempre, olha, aqui estão dois AD, olha, ali estão três PS, passou por mim um gajo tipo, pá, vou ser honesto, assim com tipo fatreino, boné, tatuagem no pescoço e não sei o que, e eu, olha, 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 temos aqui um Chega, sabes? Pá, eu não sei explicar, tipo, é estereótipo e é um...
sim.
Jogo completamente inútil, mas eu olho à volta... e tento adivinhar em quem é que as pessoas votaram pelo aspecto.
Eu não tenho isso. Eu sinto sempre que é a primeira vez que estou a votar e sou uma criança. Não sentes isso? Eu vou e penso, pois, eu fiz agora 18 anos e já posso votar.
Ah não, eu por acaso não sinto isso.
Eu tenho essa cena de... parece que... não sei, I'm just a baby. Sabes?
Sim, sim, eu sou tão pequenina.
Eu sou tão bebê, como é que eu estou aqui? Como é que eu vim aqui parar? Eu só tenho 6 anos.
Como é que eu estou a escolher um governo?
Sim.
Sim, sim, eu percebo isso. Mas não,
eu vou com essa sensação de... eu sou muito bebê para estar aqui.
Já, yeah, percebo.
Mas tenho 32 anos.
Tu achas que... agora eu estava a fazer depois fiz o exercício de empatia, não é? Que é... estava a olhar para as outras pessoas, a pensar em quem é que elas estariam. Olhando para nós...
boa... olha, tu tens a área de L, digo-te já. É a primeira.
Achas?
Acho. Quem devia chegar no teu carrinho...
pois, olhando para o meu carro, eu tenho um RDL. Tenho um RDL. E não é um Tesla, que é o carro de L, não é?
Não, mas chegando...
quem tem um Tesla é carro de L.
Chegando no teu carrinho, IL. Eu acho que tu eras IL.
Tu achas que uma pessoa olha para mim e diz eu sou IL?
Uhum.
Mas porquê? É tipo jovem empreendedor?
É, jovem Beto, empreendedor.
Ih, mas eu tenho um ar de Beto. Eu nem aparei a barba nem nada.
Guilherme, tens um bocado de ar de Beto. E eu, quem é que dirias?
Pã.
Não. Eu. Até fui bem vestida a votar.
Mas espera, achas que as pessoas do pão...
não, é tipo a velha dos gatos. Não...
tu és uma maluca dos gatos.
Sim,
mas não tens aspecto de maluca dos gatos.
É isso. Okay, achas okay, que eu votava pano?
Olhando
para o meu aspecto?
Olhando para o teu aspecto...
vais dizer chega e eu vou-te dar um morro na tromba.
Não, não, não é chega. Não, eu não diria chega, mas... eu diria que tu tens um ar... bloco.
Ah, pensei que ia dizer CDS. Lava já um...
não, não, não.
Não, não. Não, 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 não levei o meu terço.
Até para votar em CDS este ano, tipo, misturava muito com a AD,
com
a
ADN.
Com o PS, com o PSD e com...
e com o ADN.
O Partido Monárquico e não sei o quê. Com o ADN também confundiu muito. Por acaso, as pessoas no futuro, quando estão a ouvir isto, já sabem se o ADN é legião ou não. Neste momento é só uma cena...
de,
sim, à conta do engano com a AD.
Bom, vamos parar de falar de política.
Ah, estás farto deste tema. Okay.
Não, não, eu gosto, mas se calhar é seca para as pessoas.
Até mas se é capaz, as pessoas não ouvem este episódio, que culpa é que eu tenho? Nós falamos do que nos apeteceu. Ah, há uma coisa que eu te queria pedir para fazeres neste episódio.
Ok.
É uma coisa que eu descobri esta semana, que eu não conhecia, é uma coisa que me deixou muito contente e que eu queria que tu fizesse no podcast.
Guilherme, vai ser estranho para as pessoas.
Mas sabe-se, não é interessante.
Mas é assim, se somos esse tipo de podcast, de repente, para maiores de 18 anos.
Eu gostava... que tu imitasses a Beta que fizeste no outro dia quando estavas a falar comigo.
Ah, agora já não sei.
Tu tens aí dentro...
uma Beta.
Olha, 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 está a vir.
Acha que eu tenho.
Estavas a regogar comigo,
não,
por causa de uma coisa
uma
de trabalho.
Não, estava uma Beta que estava a mandar para alterar uma coisa. E eu disse, não, tem de alterar. A querida, tem de alterar aqui. Está a perceber? Isto é muito fácil. Altera aqui. É esta beta?
É esta beta. Pode-me contar como é que foi votar, beta?
Ouça, cheguei lá de manhã, estava um montão de gente. Um montão de povo, enfim, pronto. É assim, eu também não adoro morar neste sítio, você sabe, não é?
Sim, sim.
Não sou muito fã, mas pronto, mas cá fui, pronto. Também o que seria agora estar a mudar de casa só para ir votar num sítio mais com melhor aspecto, não é? Uhum. Mas pronto, cheguei lá, depois tem um problema muito grande, que é os meus pais não me chamaram Maria qualquer coisa. Deviam ter chamado.
Uhum.
Não, chamaram-me Rita. Ah, sem okay. ser Maria Rita. Acha sim, normal?
Claro, pois é, mas é normal. Tem que ir aos R's, não é?
Tem que ir aos R's. E o montão que eu ando?
Que é só Rutes e Rebecas, não é?
E Rubens, enfim. Olha, lá fui. Cheguei lá, não estava ninguém, não é? Pronto. Porque cada vez se usa menos. O Ruben e a Rebeca. Uhum. Agora os pobres dos Xungas. São todos Salvador e Vicente. Roubaram-nos os nomes.
Tu agora estás só a ir atrás da musiquinha. Já não estás a falar.
Pronto,
a beta.
Então.
Porque tu tens a tua beta.
Minha beta. Pronto.
Pá, eu adorei a tua beta quando te apareceu esta semana.
Mas eu acho que era porque eu estava irritada.
Pois pá, se calhar eu tenho que te irritar.
Eu estava irritada com uma beta em particular.
Pois, eu sei. Mas não ouviste essa beta a falar, ouviste?
Não.
Pois, é só porque era beta.
Pronto.
E eu achei muita graça. Pronto.
Pronto, deixou-te feliz.
E deixou-me feliz.
Queria nem só... disseste nada, guardaste só para o podcast.
Claro, é uma claro. Coisa que eu guardo só para falar aqui.
Ah, é? Por exemplo...
Queres falar do TikTok que tu mandaste?
Quero, muito giro. Mas já não me lembro do TikTok, por isso vais ter de tudo dizer.
Então, o TikTok era o seguinte. O quê da nossa personalidade é o nosso serial killer trait? No sentido em que se descobrissem que nós tínhamos cadáveres no congelador, as pessoas diriam... Faz sentido serial killer porque ele sempre... Ou seja, que traço da nossa personalidade é que seria?
Sim.
O traço de personalidade que nós teríamos que tornaria óbvio que nós éramos serial killer?
Eu tenho dois para ti.
Ok, manda ver.
O primeiro é o incómodo que te causa as pessoas a mastigar.
Ok.
O facto de ficares fisicamente desconfortável com as pessoas a mastigar.
E tu achas que era um motivo... o Guilherme assassinou 7 pessoas
claro,
porque estavam
a comer. Estavam a comer.
Claro. Estavam a sorver um ramen.
O outro é uma coisa muito recente na tua personalidade, que é a tua mania da limpeza quando está cá a gente em casa. Que é andares atrás das pessoas com um paninho, a limpar o que as pessoas fazem.
Percebo perfeitamente.
Portanto, claramente, tu descobríamos 7 cadáveres na nossa garagem, tinhas sido tu a matá-los e, claro, claro que foi o Guilherme.
Ok.
Que foi o Guilherme, pois aí. Anda sempre atrás das pessoas em casa com um paninho.
Eu só tinha um para ti, mas vou ter que arranjar dois, não é? Tu arranjaste dois para mim. O meu primeiro para ti é... Tu gostaste de bebés, mas não queres ter.
Giro. Ok. Isso é muito simpática para os bebés, não é?
Adoras bebés, tratas muito bem, anda cá ao colinho e não sei o quê, mas não queres teus. O que quer dizer alguma coisa, não é? De género, quero muito os dos outros, mas não quero os seus.
Sim.
Eu tenho que arranjar um segundo.
Não é cheirar as patas dos gatos?
Cheirar as patas dos gatos é... Eu ainda acho fofo, dá-me
okay.
mais 6 meses.
Okay.
Não, okay. Mas eu diria que é a irritação profunda que nasce em ti quando ouves pessoas a assobiar.
Também é verdade. Pensei que era no trânsito, que era a minha persona de trânsito.
Sim, mas no trânsito é mais normal as pessoas irritarem-se depois.
Verdade.
Não, o que eu tenho com a comida, com o barulho das pessoas a comer, tu tens com
assobios.
Pessoas a assobiar.
Mas não é tipo aquele assobiar de... Não. É...
Assobiar de musiquinhas, sim. Não é aquele assobio contínuo de quando queres chamar uma pessoa que está do outro lado do estádio. Não,
exato.
Não, não, não é isso.
É... Pá, não. Fi no rabo, percebes? Se quisesse ouvir música, punha música.
Em fia no rabo.
Exato. Pronto. Muito bem.
Ok, era esse o tema que nós... Tu mandaste um TikTok com isto que eu achei giro. Eu estou-me a afastar do microfone um bocadinho, desculpem, só porque a BB-8 está no meu colo e não me deixa propriamente gravar, porque está-me a empurrar.
Ok.
Mas eu estou aqui, desculpem, eu voltei. Tens temas?
Não.
Ok.
Então, nós não nos... lá está mais uma semana, não nos temos visto, estamos-nos a ver agora, estás bom? Está tudo bem?
Então, estás boa?
Então.
Tudo bem?
Olha aí.
Mas hoje, segunda-feira, que as pessoas estão a ouvir isto.
Também já estás outra vez nos seus programas.
Outra vez a trabalhar, mas depois volta a ser semanal.
Pois. E eu? Que Estive aqui a aguentar o barco.
Tu queres estar sozinha e tu adoras.
3 semanas a aguentar o barco. Hum?
Qual foi a maior dificuldade de cuidar da casa sem eu estar cá?
Foi ter de lidar com os gatos. Uhum. Que estão absolutamente insuportáveis, de uhum. mimo. Portanto, eu não consigo estar fechada no escritório a trabalhar sem tu estares aqui fora ao pé deles.
A dar-lhes atenção.
Sim.
Porque eles vão para a porta do teu escritório a chamar-te. Sim. Tipo, mãe, mãe, sim. mãe.
Mom. Luís.
Mom. Luís. Mom.
Sim, foi isso.
Ok.
De resto, passou-se muito bem.
Sim, senhora.
Estive até bastante feliz.
Agora também vai voltar o meu solo.
Pois, então vai lá, tchau.
Há dias em que vais ter que levar comigo... Por acaso, eu estou contente porque a Bumba, que foi ver uma sola em Lisboa em dezembro, fez uma story a dizer para as pessoas irem ver porque gostaram, porque gostou muito. E imagina, faltavam tipo 50 bilhetes para esgotar a data.
E esgotou tudo.
E agora faltam 4.
Muito bem.
Ganda Bumba, queria mandar um beijinho à Bumba. Bumba. Obrigado por ter feito publicidade ao meu solo. Obrigado às pessoas que compraram. E agora faltam 4. Estou contente porque vai ser para gravar e depois vou... Não sei o que é que é de fazer ainda...
A seguir.
Já. Mas já estou com pica para... Montar outro.
Pronto, então bora. Isto é como os móveis do IKEA.
Ou como os livros, não é? Tu também tens livros quando tu estás a acabar um e não começas já tipo com...
Sim, mas pensei que era tipo, era piada com montar. Mas seguimos.
Ah, desculpa, não acompanhei o teu humor sobre...
Bom, vamos aos e-mails.
Bora. Tu recebeste uma...
Eu recebi uma excelente mensagem no Instagram.
Epá, eu acho que era de se ler e ainda por cima é da... Como é que se chama? Mónica Sintra?
É da Mónica Sintra. Isto vem no seguimento da história, da história do pai, da pila do pai, não sei o quê.
O picante pica na pila do pai?
Exatamente. Uhum. A rapariga mandou uma mensagem no Instagram a dizer: Fogo devia ter participado neste episódio porque tem uma história de filme, infelizmente.
Ok.
E eu só lhe disse: quero saber. E ela disse: quando saí do trabalho, logo mando porque é longa, mas deixo um spoiler de que, sem saber, ajudei-o a comprar uma prenda para a amante. Amante com aspas.
Ok. Mas portanto, então não é a amante.
Vai. Já vais perceber.
Ok, ok.
Então aqui vai. Estava numa relação de quase 4 anos. Para mim, tudo estava super alinhado e achava mesmo que ia ser a pessoa com quem ia passar o resto da minha vida. Algo difícil para mim, pois nunca fui muito de demonstrar sentimentos nem de acreditar em dividir uma vida inteira com alguém.
Ok.
Mas por ele até mudei de cidade. No passado dezembro, ele teve o jantar de Natal da empresa e, como era no centro da cidade e a minha casa é mais central, ele ainda vive com os pais, temos 25 anos, vinha dormir à minha casa. Nisto, por volta das 5 da manhã... Acordo com um telefonema dele a pedir-me para eu ir buscar porque estava demasiado alcoolizado para pedir um Uber. E lá fui eu. Olha,
ambulâncias.
Dado o seu estado de embriaguez, mal entrou no meu carro, só queria meter música super alta através do telemóvel dele. E como podes imaginar, eu a acabar de acordar de repente, não estava no espírito para música, então peguei no telemóvel dele para parar a música.
Ok.
Tu estás a ouvir ou estás às mensagens com os teus amigos? Não.
Eu estou a ouvir a Rita da Nova.
Uma nota importante. Mexíamos sem problemas no telemóvel um do outro.
Ok.
Não por desconfianças, mas por questões de praticidade. Pronto.
Praticidade?
Praticidade. Ser prático.
Praticidade?
Praticidade.
É. Praticidade, diz-se assim?
Sim.
Praticidade?
Acho que sim.
Quando é prática, é praticidade?
Sim.
Ok.
Quando pego no telemóvel, vejo uma mensagem de uma rapariga... a qual não conhecia, uhum. a chamá-lo de fofinho.
Olha, começa.
E o mais estranho é que tinha um emoji no contacto. Algo que até então só o meu tinha.
Então, ele só põe emojis em quem anda...
Aquilo não me saiu da cabeça. E quando parei o carro em casa, peguei no telemóvel dele e descobri que basicamente ele tinha outra namorada. Mensagens de promessas de amor eram infindáveis.
Ok. Mas tinha uma amante ou tinha uma namorada?
Calma.
Ok.
Fiquei com o coração em mil pedaços, mas ainda consegui ter forças para pegar nele e eu ir deixar a casa dos pais, porque não consegui olhar para ele sequer.
O coração ou o namorado?
O namorado. Okay. No dia seguinte, descobri o Instagram da rapariga e perguntei-lhe se ela sabia da minha existência ou não. Ao que ela me responde que achava que eu e ele tínhamos acabado no verão de há 2 anos. Conversa puxa conversa e acabo por descobrir que o meu namorado afinal tinha outra namorada há quase 1 ano.
Ai, o quê?
Partes engraçadas. Ele tinha bilhetes para os mesmos concertos e espetáculos de stand-up comigo e com ela para o mesmo sítio. Sem saber, um dia ajudei-o a fazer a prenda para ele a pedir em namoro.
Espera.
E segundo ele, gostava das duas. Parte triste, perdoei-o e voltei para ele ainda durante 15 dias até descobrir outra vez que ele afinal não estava arrependido, como dizia, e que tinha voltado ao mesmo. Tudo isto para dizer que fomos juntos ao primeiro terapia de casal ao vivo. A minha pergunta foi uma das lidas em palco.
Ok.
E mesmo assim os meus terapeutas preferidos não conseguiram ver que o meu namorado tinha uma vida dupla com uma Ana Montana.
Epá, vou-te ser muito honesto, oh, Mónica Sintra. Era complicado nós vermos na altura que ele
Mónica
tinha...
Sintra porque... Afinal, havia,
afinal
outra.
Havia outra. Mas nós não conseguimos, nós não temos esse poder, pá.
Pois, eu disse, dúvida. Como é que ele fazia quando tinha bilhetes para as duas, para os mesmos espetáculos?
Essa é a grande questão que eu tenho. Que
e
é...
ela disse, os espetáculos eram só agora em março. Então não precisou de gerir a agenda. Mas, por exemplo, ele mudava os nomes dos contactos e apagava tudo. Ou seja, estava com uma, apagava o contacto da outra e mudava o nome.
Ok.
E quando ia ter com a outra,
apagava,
fazia o mesmo.
Outra vez.
Mas o que é que aconteceu? Como estava bêbado, não se lembrou de mudar.
Okay.
E esta descobriu.
Mas olha o trabalho que dá andar a trair.
Por isso é que eu mexia no telemóvel dele e nunca vi nada de nada. Foi mesmo por uma sorte que descobri, senão muito provavelmente ainda estava na relação. Pronto. Depois a rapariga disse, foi mesmo uma situação bizarra e já fazer terapia ajudou-me muito a lidar de uma forma melhor com esta situação. Nananã. E ela disse, ah, alguns amigos dele sabiam. Amigos que conviviam quase diariamente comigo e que já os considerava amigos também. E conseguiam estar frente a frente comigo e também nada se passava para eles. São mesmo personalidades e valores dos quais, infelizmente, não partilho e já não tenho de viver com isso.
Ainda mais, já viste o que ela se livrou?
Já.
Yeah. Eu estou fascinado com a parte em que ele tinha bilhetes
para
os mesmos espetáculos com duas gajas diferentes que andava...
Como é que ele iria fazer? Eram só em março, portanto nunca vamos saber como é que ele ia gerir as agendas.
Mas repara, imagina que eu tinha outra namorada.
Estou
casado contigo, estou numa relação contigo e comprámos bilhetes, por exemplo, para o Rafinha Bastos.
Okay.
Ou para o Cubinho, ou para a Joana Marques.
Okay.
Pronto, como nós comprámos, ou assim os próximos bilhetes, os próximos espetáculos que vamos ver. Imagina que eu tinha outra mulher, estava noutra relação com outra pessoa e comprava bilhetes para os mesmos espetáculos.
Pois, como é que fazias?
Sendo que estou a partir do pressuposto que para os mesmos espetáculos, tipo, não é no dia a seguir. Ele não vai voltar a ver a Joana Marques no segundo dia ou o Cubinho noutra data.
Só se for.
Eu estou a partir de pessoas que é na mesma data, porque imagina, Rafinha Bastos, por exemplo, era o mesmo dia, só há um dia.
Pois, mas esses para ele não dão. Tem de ser aqueles que têm duas datas.
Será que ele fazia aquela coisa de deixa-me só ir à casa de banho? Sentava-se ao pé da outra. Dizia, olha, desculpa.
Só bebe uma cerveja.
Vou buscar uma cerveja. Voltar. É que isso tem muita graça. Parece aquelas comédias de portas,
sim,
sabes? Tipo Modern Family, em que eles vão a correr de um lado para o outro. Porque eu acho isso irreal. Como é que o gajo, primeiro, tem o discernimento e a estratégia de ir apagando as conversas com uma para quando vai estar com a outra, porque isso é preciso uma disciplina inacreditável.
É assustador
o trabalho que dá para andar e ir para a cama com duas pessoas.
E no fundo ele dizia que gostava das duas, não é?
Ah, tá bem, mas ia acreditar nisso?
Pois, não sei. Eu já disse isto várias vezes, que é, eu não ia ter capacidade. A minha agenda já dá para pouco.
Não, a mim o que me fascina é o nível de dedicação que é preciso. Eu respeito muito mais a malta, por exemplo, que é poliamorosa e que diz, tipo, não, olha, eu quero estar numa relação com outra pessoa, além de estar contigo, mas quer que tu saibas?
Porque
aí é de género, não tenho que apagar mensagens, não tenho que andar a pôr perfume, não tenho que andar a esconder cuecas, tipo, pá, eu acho inacreditável.
Andar a esconder cuecas?
Imagina, sai daqui uma pessoa e vens tu. Imagina que eu tinha outra relação.
Eu acho isso uma cena muito irreal. O deixar as cuecas em casa de alguém. Só deixas as cuecas em casa de alguém se quiseres.
Eu acho que isso és tu que gostas. Olha aí, cuidado com a gata. Eu acho que isso és tu só que tens muito cuidado com a tua roupa suja.
Não! Oh, desculpa lá. Desculpa lá.
Há de certeza pessoas que já deixaram cuecas em sítios estranhos. Tu nunca deixaste cuecas em sítios estranhos?
Não, porque preciso sempre delas para me ir embora. Não é?
Nunca te aconteceu ir embora de um sítio sem as cuecas?
Não, felizmente, graças a Deus, levei sempre as minhas cuecas para casa de volta comigo.
Cuecas que vai, é cuecas que vem.
Que vai, exatamente, cueca vai, cueca vem. É, cueca até vê de volta. E vê de vagina também, não interessa. Agora, não é? Só deixas umas cuecas em casa de alguém se quiseres, se fizeres de propósito.
Uhum. Portanto, não há um sítio assim mais estranho onde já deixaste cuecas?
Não. Só daquela vez, tu é que tinhas umas cuecas minhas no bolso.
Aí, pois foi. Olha, já nem me lembrava dessa história. Houve umas cuecas tuas que foram comigo até uma aula de língua gestual no meu bolso, e eu percebi no intervalo já, mas que massa é esta que está aqui no meu bolso, e tiro as cuecas do bolso e na minha mão percebi, ah, são as cuecas da Rita, e voltei a pôr muito rapidamente dentro do bolso. Porquê? Eu já expliquei, mas eu vou dizer aqui porque as pessoas já podem não saber a história. Porque a Rita foi tomar banho a seguir a mim, eu já estava vestido e eu peguei na roupa suja da Rita para ir levar, para pôr no,
para lavar.
No cesto da roupa, e pus no bolso e depois não me lembrei que tinha no bolso.
Puseste no bolso porque ias estender as toalhas e não querias que deixar cair.
Exatamente.
As cuecas. Mas não, nunca me aconteceu deixar cuecas em sítios estranhos. Tu já?
Já.
Onde?
Uma vez deixei umas cuecas numa...
Ias inventar?
Yeah. Pá, eu não sei. Eu estou com o raciocínio muito lento e inventar aqui uma história sobre deixar umas cuecas numa urna de voto. E depois pensei assim, mas como é que eu cheguei lá? E depois fiquei... perdido dentro
é que
da
vocês
minha...
não viram a carinha dele, foi mesmo, notou-se que de, durante 2 segundos o Tiki e o Tec ficaram, só olharam para o outro como quem, e agora? Para onde é que nós vamos a seguir?
Já, yeah, eu percebo perfeitamente. Mas esta mensagem que nós recebemos da Mónica Sintra também cola com o que nós dissemos a semana passada de maneiras de descobrir que foste traído.
Sim.
Que é engraçado que foi aquela cena dos pontos negros e não sei o quê. Esta pessoa descobriu porque...
Por sorte.
Foi um acaso.
Por sorte, porque o outro estava muito bêbado, tão bêbado não se lembrou de apagar.
Mas as pessoas estão cada vez melhores a esconder as suas traições, pá.
E é estranho, numa altura em que supostamente a tua vida está toda online.
Mas este gajo apagava as conversas.
Não, mas Facebook, imagina Instagram. Então não punha fotos com a namorada? Ou usava só os amigos chegados?
Há pessoas que não põem fotos com a namorada.
Pois. Estranho.
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 Terapia de Casal Podcast é onde vocês podem enviar as vossas questões, os vossos problemas.
Terapia de Casal Podcast de quê? Arroba Outlook? Arroba Sapo? Arroba Hotmail?
Diz tu.
Terapia de Casal Podcast arroba gmail.com.
Gmail ou Gmail?
Gmail?
Terapia de Casal Podcast.
Gmail. Aquelas pessoas dizem Gmail.
Terapia de Casal Podcast.
Gmail.
Arroba gmail.com.
com.
É para onde vocês podem enviar as vossas questões. Nós responderemos para a semana, com tempo, com calma. Agora, neste momento, eu preciso de beber 3 copos de água.
Tu estás mesmo alcoolizado, não estás?
Estou semi.
E tu andaste a conduzir assim, não me disseste que estavas alcoolizado?
Porque eu não estava mal para conduzir. Eu estou bem, eu estou bem. Estou tipo...
Estás com um arzinho muito fofo, estás.
Tá, sabes, é, olha...
Ui, agora fizeste e cheirei daqui.
É pá, que exagero. Não...
Juro-te.
Cheira lá.
Guilherme, será moscatel.
Que? Não, é um moscatel, foi só um copo.
Só. E eu vi que encheste até lá acima.
Bom, malta, tchau.
Até para a semana.
Até para a semana e vão votar. Não, já foram.
Cuidado aí com a ressaca, Guilherme.
Tchau. Hey! 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 Hey!